quintas-feiras ele aporta aqui no programa, no quadro Ciência da Vida. Oi, Paulinho, bom dia, tudo bem?
Bom dia, minha querida, bom dia aos ouvintes.
Muito bom estar contigo na tua companhia e hoje a gente vai falar de um assunto bem legal. São plantas, ou como a natureza nessa época de inverno ajuda as pessoas a ter aquele antídoto contra o período mais cinza, mais frio. Muitas vezes provoca tristeza, depressão, mas a gente tem como ter antídotos, né?
Sim, a natureza é uma grande mãe. Assim como a criança corre para a mãe e transborda na sua afeição a alegria, nós também estamos aprendendo e aprendemos com esse sistema milenar que podemos ter na natureza suas fontes que devolvem a nossa alegria. Porque se a gente vai esperar para ser feliz só na estação quente...
Só na primavera.
Na primavera.
Flores, não é bem assim.
E depois uma parte do verão, porque quando ele fica muito quente, ele também nos tira energia. Mas não, é justamente esse equilíbrio e todas essas ofertas que a Mãe Natureza nos dá, que o Ayurveda utiliza para esse equilíbrio. Hoje, né, aqui na nossa região, tem muita umidade. Então, nós estamos com 100% de umidade relativa. Significa que estamos respirando água ao invés de respirar ar. E esse ar também é frio. E isso modifica o equilíbrio térmico nosso. Nós gastamos mais energia. E é aí que nós vamos nos socorrer. E até por coincidência, uma das plantas que eu quero abordar hoje é o alecrim.
O nome já diz, né?
É
alecrim.
Alegria, né?
Uhum.
Na própria Índia, ele é considerado uma planta sagrada por essa capacidade antidepressiva que ela tem. Então, temos muita coisa para olhar com bons olhos.
Não há dúvida, Paulo. Agora, eu já fiquei em dúvida. Aliás, se os ouvintes quiserem fazer perguntas para o Paulo, sempre tem muita gente querendo fazer pergunta, aproveita, vem vindo. Tem live no Facebook, facebook.com/redetuarádio. Tem também a possibilidade de você interagir direto conosco aqui no estúdio pelo WhatsApp 999530616. Ou quem não tem WhatsApp, prefere o telefone também, dá 3220-9400. Vai conversar com a Rose e a Rose passa esse recadinho direto para a gente aqui no estúdio. Paulo, você falou o seguinte, hoje, né, no inverno, aqui a gente tem mais umidade do que o frio. Tem diferença, por exemplo, quando a gente tem um inverno que é tipicamente frio e seco ou um inverno tipicamente úmido e mais quente, como parece que vai ser esse?
Exatamente. E é por esse caminho que o Ayurveda trabalha. Porque o inverno frio e seco, ele aumenta as dores. Quando a pessoa tem problemas de articulações, problemas no tecido ósseo, ou mesmo cirurgias, cicatrizes, isso dói muito nesses dias. Então, aí nós utilizamos aquilo que aquece. Hoje, um chá de cravo, canela e cardamomo é uma fonte de alegria. Por quê? Porque a canela seca, que é o contrário do úmido que o tempo oferece. O gengibre aquece. O cravo é um antibiótico, então nós já estamos nos protegendo. Como o nosso corpo e a nossa imunidade ficam em estado de estresse e gasto de energia, ele nos sugere, fica quieto. Mas a gente não pode ficar ali no cantinho, né, com um edredom, como seria bom, com um pinhãozinho ou coisa parecida. O aumento do nosso metabolismo aumenta a nossa disposição e isso aumenta a nossa energia. Então, quando nós estamos no ambiente frio, no ambiente úmido, nós precisamos de alimentos e ervas que sequem e ervas que aquecem. Ao contrário, se é quente e úmido, isso cria muito problema na nossa circulação. Inclusive, quem tem problema de hipertensão vai agravar. E esse estado gera angústia. E essa angústia nos tira esse bem-estar. E para isso que nós utilizamos algumas flores, né? Como o jasmim, que melhora a circulação, como o próprio, que é tão comum aqui na nossa região, o dente de leão, né? O famoso psacan, mas sempre com alguma coisa que aqueça também.
Paulo, deixa eu te fazer algumas perguntas que começam a entrar aqui pelo Facebook. A Ana, ela quer saber o seguinte, Paulinho, de você, qual a explicação ou se há um antídoto, por exemplo, ela mesma e várias pessoas das relações dela estiveram ou estão com muita, muita, muita tosse, não estão conseguindo, e teve até uma pessoa que ela conhece que fez diagnóstico depois de vários tratamentos de coqueluche na fase adulta.
Olha.
E retorno de tuberculose e etc. Ela quer saber, por exemplo, se isso é em função dessa questão de temperatura. Climas quentes, chuvosos, favorece esse tipo de proliferação de fungos, bactérias, vírus, é isso mesmo?
Sim, sim. Esse é o ambiente. Mas o que, que nós podemos ajudar? De que forma, né? Com esses conhecimentos do Ayurveda. É o nosso corpo que não está adaptado, né? Nosso organismo foi feito para resistir temperaturas de 30 graus negativos, 50 graus positivos. Agora, a nossa alimentação está muito comprometida, até porque não conhecemos aquilo que nos equilibra. Então, à medida em que a nossa alimentação é sempre a mesma, ou seja, nós estamos comendo queijo, presunto, pão, de manhã, isso esfria o nosso corpo. Nessa época, a gente precisa da aveia, precisa da canela, precisa, se for tomar leite, que não se recomenda, porque isso esfria o corpo. À medida em que nós vamos bloqueando os nossos sistemas de aquecimento no corpo, o nosso corpo naturalmente inflama. E se nós continuamos com os mesmos hábitos alimentares, o que, que eu diria como uma solução maravilhosa? Se tem problema que aumenta o muco, que cria aquele catarro e que vem a tosse. Se a tosse é com catarro, o gengibre e o açafrão são os grandes remédios. Mas se a tosse é seca, a gente precisa de mel e precisa de um óleo, como um óleo de gergelim, por exemplo. Porque se tem secura, é aquela tosse persistente que não para, que não para, que não para, que pode gerar, inclusive, problemas na própria musculatura aqui do abdômen. Então nós precisamos acalmar. E se tem catarro, isso bloqueia e nós perdemos totalmente a energia.
Uhum. Então, é bem isso, né? O pessoal se sente sem energia,
fica,
né?
Parece que...
Então, no caso da tosse, a dica é essas duas que você deu aí, né? Ou o mel, se for seca, com um óleo de gengibre é a dica. Você até ensinou umas semanas passadas, né? Mas vamos repetir, porque
isso
prevalece ainda a temporada da tosse, né?
Temporada, sim, ela está só começando, né?
Então, vamos lá. Para quem tem tosse seca...
Isso, a tosse seca, nós precisamos, até o azeite de oliva, nós precisamos alguma coisa que tire essa secura. Um óleo de amêndoa, um óleo de gergelim. Esse é maravilhoso porque ele aquece. E se pode juntar isso ao mel e fazer numa xícara, mistura os dois e vai tomando uma colherinha de chá, mais ou menos 6, 7 vezes por dia.
Vai fazer uma pastinha caseira, mel.
Exatamente.
E azeite numa
mel
xícara.
Azeite.
E vai consumir aquilo por alguns dias.
Isso.
Uma colherinha por dia.
Imediatamente, uhum, essa tosse seca passa.
Uhum.
Agora, tosse com catarro, porque as duas podem levar para pneumonia. Essa seca até é mais grave. A tosse com catarro é porque a nossa digestão está inadequada. Então, tem que cortar imediatamente, pelo menos 2, 3 dias, os laticínios, os farináceos, e usar o gengibre com açafrão. Até aquela receita que eu dei no outro dia, que muita gente depois me ligou, pô, eu não consegui anotar direito, repete para mim. Então a gente ensinou a fazer um chá de açafrão com gengibre, coar e depois colocar limão e aí adoçar com mel ou com açúcar mascavo.
Uhum.
Essa receita, ela limpa o estômago e limpa o pulmão também e devolve aquela disposição, porque essa tosse, ela dá um cansaço e uma angústia muito grande.
Não só para quem está tossindo, para quem está perto, né? Fica
e quem está dormindo,
né?
Ao lado.
Fica angustiado, né? Paulinho, olha só, são dicas bem importantes, mas eu sempre gosto de reforçar aqui, gente, que isso é profilaxia, é prevenção, é comida, né?
Isso,
não é remédio,
alimento.
É alimento. É como o alimento está a favor de a gente preservar a saúde.
Exatamente.
Né? É não ficar pensando, estou doente, vou me curar. Não, é preservar a saúde, é uma lógica que se inverte, né?
Isso.
É importante isso. Paulo, tem duas perguntas aqui já que eu preciso te fazer. A Aninha Savi, que é uma querida aqui da amiga da programação, ela diz o seguinte: Paulo, ela está com a imunidade baixa e ela queria saber, por exemplo, qual é a dica do Ayurveda para a pessoa dar aquela potencializada na imunidade, para enfrentar melhor as situações que, quando a gente está com baixa imunidade, pega tudo, né? Parece que é um para-raio que puxa tudo, né?
Sim, e nessa época, inclusive, infecções urinárias, cistites, isso além das doenças do aparelho respiratório, também se agravam. Eu sou fã número um, tanto que no Ayurveda nós chamamos o açafrão, que é a cúrcuma longa, né? Aquele bem baratinho, não é o que vem da Espanha, que é o pistilo de uma flor, aquele é crocus sativa, é outra coisa. Mas o açafrão da terra, que tem em supermercado, que tem em lojas de produtos naturais, esse é um imunomodulador, ou seja, ele põe a imunidade no lugar. Porque imunidade em excesso dá alergia. Por isso que se tomam corticoides. Falta de imunidade predispõe o corpo para esses ataques de fungos, vírus e bactérias. E o açafrão, ele é considerado ouro em pó no Ayurveda. Então, ele é o grande modulador da imunidade. E pode ser associado em todo o alimento. Pode ser colocado nas carnes, pode ser colocado no arroz. O arroz fica lindo e fica saboroso. E pode ser tomado em forma de chá. Além disso, o próprio alecrim, né, o nosso protagonista da alegria, nessa composição, junto com o manjericão, você pode dizer para a sua imunidade que ela está muito bem atendida.
Agora, Paulo, tem uma coisa impressionante, né? A gente fala, vou aumentar, eu quero melhorar, eu quero ter mais saúde, preservar minha saúde, melhorar minha imunidade, mas não dá para fazer isso, por exemplo, vou tomar 2, 3 dias e achar que vai melhorar. É hábito, né?
Exatamente. E também o cuidado com a alimentação. Porque o grande segredo é você ter uma boa digestão. Como que a gente sabe? Começa náusea, começa enjoo, ou um apetite maluco, alguma coisa está errada. Ou o nosso corpo está com sobrecarga e não está conseguindo digerir. Porque aquilo que não é digerido, o alimento não digerido, ele se transforma numa substância com poder de morbidez, ou seja, de causar doenças no nosso corpo. Ainda não é uma doença, mas é um acúmulo. E esse acúmulo é que vai levar para a doença. Então, cuidar muito a digestão. E quando não tem fome, não coma. Estimule o apetite, porque é desse acúmulo que pode gerar o muco, que depois pode se transformar em tudo isso.
Então, para a Aninha, aumentar a imunidade, açafrão, usar açafrão da
açafrão,
terra.
Isso, da e fazer terra. O chá de açafrão, alecrim e manjericão. E, Aninha, o manjericão não é diurético, mas ele libera essa água ruim que o corpo retém. Então, se você fizer e for sair, vá a um lugar que possa ter um lugar para fazer o xixizinho, porque ele libera muito.
Se for sair, cuidado que vai fazer pipi, Aninha. Então tá aí a dica, tá bom? Deixa eu ver, tem mais gente perguntando aqui, do Cidade Nova, deixa-me ver, a Regina, do bairro Cidade Nova. Ela quer saber, Paulo, não é bem necessariamente o assunto do programa, mas a gente não vai deixar as pessoas sem resposta, né?
Claro.
Ela quer saber sobre a ferritina alta no corpo. É um indicador, né?
Certo. É um indicador de quê? De que o fígado não tá legal, né? Tanto a anemia, a falta de ferro, quanto o excesso, significa que a ingestão, ela pode estar correta ou pode estar excessiva, mas a colocação, né, desse elemento lá na corrente sanguínea está tendo um bloqueio no fígado. E fígado se trata com Marcela, né, que tem por todo lugar. É maravilhoso. Mas o fígado também se afeta com as nossas frustrações, os medos e as raivas. Então a gente deve dar uma olhadinha com muito amor, não quem está me causando isso, mas o que dentro de mim promove isso.
Entendi. Tem que cuidar aí, viu, Regina, essa questão da ferritina aí é perigoso, pode desenvolver uma série de doenças, mas é um indicador. Então, também não vamos se assustar, né?
Claro.
É um indicador, é um mostrador dizendo, olha, tá indo para um lugar que não vai te fazer bem, né? Então,
exatamente.
É tempo de mudar, né, Paulo?
Sim, sim.
Amor em si mesmo e cuidar da alimentação. Eu tenho visto muitas pessoas que têm... ferritina porque a pessoa é gordinha. Não, tem gente magrinha também que tem um problema,
tem.
Né?
E sabe que aqui na nossa região, aqui na Serra, se tem um hábito de colocar vinagre e se até Se diz que o vinagre balsâmico, ele é mais saudável, ele é mais puro, mas ele é ácido. Então, uma dica para a Regina é ver o que, que está acidificando na sua alimentação. Porque, de repente, trocar o vinagre pelo limão na salada pode ser uma diferença muito grande. Parar de acidificar o sangue, o fígado trabalha com mais conforto.
Uhum. Evitar os docinhos, as farinhazinhas brancas, que a gente ama, né, Paulinho?
Exatamente.
É difícil tirar. Não é fácil tirar, mas normalmente as pessoas com ferritina gostam de consumir esse tipo de alimento.
E ela sente necessidade, principalmente, do doce. Sempre que o nosso corpo está ácido, ele quer se socorrer no doce. E é isso que cria o círculo vicioso. Então, se você gosta de doce, afasta ele do alimento salgado. Então, a sobremesa, você olha para ela e diga: minha querida, 4 horas nos vemos. Mas não coma imediatamente, porque isso vai fazer uma fermentação, vai ter uma sobrecarga e vai agravar esse quadro.
Tá certo. A gente não vai misturar muitos assuntos aqui, já me encheu a cabeça de perguntas, vamos deixar assim, Regina, para não confundir. Então, dica para ti, ferritina, tirar o vinagre, se puder, trocar,
sim,
né, o vinagre.
E tudo que é ácido.
Isso,
né?
Acidez. Evitar esses docinhos juntos com os salgadinhos, as farinhas brancas. E dá para ela fazer alguma outra coisa também, Paulo? Além de mudar esses hábitos para combater a ferritina?
Sim, sim. Ela pode usar ervas. É, existem ervas que são especificamente que atuam no sangue, que são as ervas muito amargas, né? Então, ela pode usar a artemísia, que é a famosa losna,
tá,
né, que tem bastante aqui na região, e fazer disso um uso principalmente imediatamente após a refeição.
Hábito.
Faz isso por uns 15 dias a 30 dias, que ela vai perceber a diferença.
Macela e a losna.
Isso.
Tá, pode alternar uma e outra?
Pode tá. Usar o aloe vera também, que é a babosa.
Regina, espero que tenha sido útil para você. A Rose Damiani, que a gente já tinha respondido também, mas vamos resgatar a informação, Paulo, sobre o mel, né? Mel para criança a partir de que idade?
Sim, existem algumas controvérsias em relação, mas o que se recomenda? Sempre a partir de 2 aninhos. O mel é maravilhoso. O que acontece é que na produção do mel, as pessoas não gostam do mel cristalizado. E o mel cristalizado, por exemplo, para pneumonia, para gripe, para resfriados, para garganta, é remédio. Então, se aquece o mel. O mel, ao ser aquecido acima de 40, 50 graus, ele cria uma substância tóxica. Então, é isso que dá problemas digestivos que podem desencadear alguns desequilíbrios na criança, principalmente. Então, mesmo criança, mesmo adulto, a princípio, o mel poderia e deve ser usado. Na Índia, quando, né, numa família ayurvédica, quando nasce um bebê, então, o médico, né, que é o que acompanha antes e depois, não tem essa troca, né, do obstetra pelo pediatra, ele entrega o filho ao pai, que simbolicamente entrega aos deuses, e a sogra coloca um pozinho de uma erva com um pouquinho de mel e a criança suga esse mel logo que ela chega ao mundo. Se ela engoliu algum líquido amniótico, né, ela já vomita. Então, ela já começa a desintoxicação dela no que ela chega, fazendo com que se evite muitas doenças que aparecerão depois. Mas como existem pesquisas, estudos e os próprios pediatras não recomendam, eu só tenho a pedir essa observação: não aqueça o mel.
Tá respondido para a Rose. Tem mais gente perguntando, nossa, muito bombardeados de perguntas aqui, ó. Bom dia, tem algum alimento que ajude no fortalecimento do organismo para quem vai se preparar para uma cirurgia? Olha que bela pergunta. Já quer fazer profilaxia, cuidar da saúde antes da cirurgia, para depois ter um ganho na recuperação.
Parabéns, isso é louvável.
Louvável, né? Mesmo.
Porque vai haver um estresse muito grande, já tem uma tensão emocional.
É a Silvana, que está perguntando, estava achando o nome dela aqui.
Parabéns, Silvana. Esse é o cuidado que a gente deve ter. Porque o fato de ter um evento assim já predispõe para ansiedade, para tensão, para preocupações. Ao mesmo tempo, vai haver anestesia e outros fatores. Então, o que ela deve fazer? Você deve, primeiro, usar ervas, essas bem comuns. Eu vou sempre dar dicas aqui do que se consegue no quintal, né? Essas ervas que acalmam, como a melissa, é super importante acalmar a mente. Existem nas ervanárias também algumas ervas com um potencial maior, como a valeriana, que pode ser vendida, né? Primeiro, acalmar, diminuir a ansiedade, porque isso sobrecarrega. E aí começar com uma alimentação muito leve. O grande segredo é isso.
Dieta, já começa. Sim. A dieta. Tira as farinhas brancas.
Tira as farinhas brancas. Não faça muitas misturas na hora da alimentação. E o grande segredo é o jantar. Porque é ali que nós acumulamos, porque o nosso corpo esfria, o nosso metabolismo cai das 6 horas em diante. Então, à noite, tome uma sopinha e vá fazendo durante o dia. Olha, eu vou dar uma informação diferente do que as pessoas estão acostumadas. Aquele suco verde, nesses dias frios, ele deve ser tomado à tarde. E isso vai melhorar as condições, porque vai alcalinizar o organismo dela e, com isso, ela vai facilitar o trabalho do cirurgião e a própria recuperação dela depois.
Como um lanche.
Como
no horário
lanche.
Do lanche.
Isso.
Tá, dica aí pra você, então, Silvana. Boa sorte pra você. Buongiorno, linda entrevista. Sempre uma enciclopédia viva, este tio Paulo Alvarenga. Manda as dicas.
Gratidão.
Já está, inclusive, fervendo aqui. Deixa eu ver o que... Ah, sim, deve ser o açafrão. Gengibre. Pena que não dá pra sentir o aroma. Diz que é uma delícia.
Que é maravilhoso. Ele toma conta da casa.
A Ana Célia diz que o que ele tem a dizer dos bálsamos. Por exemplo, o bálsamo brasileiro.
Certo, sim. Exatamente, tudo aquilo que promove calor. Porque o nosso corpo, nós temos o sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico, que traz a informação da pele para dentro. Então, o que, que a nossa pele está dizendo hoje? Está úmido e está frio. Então, nós precisamos gerar calor. Se nós estamos com congestionamento, o nosso corpo vai inflamar. Se nós colocamos um bálsamo, um gel, uma cânfora, alguma coisa que aqueça, isso promove, nós estamos facilitando para que o nosso corpo transpire. E essa transpiração tira a toxina junto. Eu recomendo muito.
Tá aí, Aninha, tua resposta, então. Parabéns pelo chá, que tá lindo. Bom dia, meu nome é Idete. Gostaria de saber sobre as propriedades da manjerona.
Ótimo. A manjerona é um grande relaxante muscular. Aquele dia que você caminhou demais, que você carregou, né, o nenê, ou que você se tensionou, que o pescoço nem vira para o lado de tanta tensão que você passou, toma um chá de manjerona para ver a noite maravilhosa. Esse é um dos que promovem alegria também. Ao mesmo tempo que aquece o nosso organismo e melhora a circulação. Ele dá um bem-estar muito grande, deveria ser o grande companheiro do inverno e dos dias tensos.
Então, quer dizer, aquelas pessoas que também são profissionais, liberais, que muitas vezes fazem movimento repetido, vivem com dores
sempre.
Musculares. Amigo é manjerona.
Amigo é manjerona.
Como hábito.
Exatamente.
Chazinho de noite.
E quando você virar o pescoço, o rosto para o lado e sentir que estala, dói, é porque tem muito acúmulo de adrenalina nos músculos, aí você precisa relaxar.
Entendi.
Manjerona de novo.
A Rose Damiani volta a escrever aqui, só pra te dizer assim, entrevista maravilhosa, ela tá encantada, Paulo. E ela te pergunta se tu tem algum livro com essas dicas, se não tem uma boa dica de fazer, né, Paulo?
É, sabe que as pessoas me pedem e nós estamos já elaborando um e-book, alguma coisa assim, porque são informações simples que são maravilhosas e que fazem diferença. É muito gostoso, Beverly, encontrar uma pessoa no restaurante que você não conhece e disse: poxa, meu intestino voltou a funcionar desde que eu comecei a tomar aquela água com limão do programa que eu ouvi na rádio em 2010, né? Ou seja, limão tem para todo lado, água
é
também, né? E aquece um pouquinho, você tem ali um antídoto.
Olha só, quanta coisa boa. Duas últimas perguntas para encerrar, porque a gente acabou invertendo aqui a entrevista para o outro lado. As pessoas tinham muitas dúvidas, mas a gente preferiu atender as pessoas.
Sim.
Né, Paulo? Então, olha lá, as últimas perguntas. A gente agora encerrou, tá bom? Porque o tempo também aqui encerrou. A Suzana de Ana Rec, querida da Suzana, ela pede se tu pode explicar como é o açafrão, esse açafrão da terra, in natura, porque ela tem uma batatinha amarela no quintal dela. Ela ficou: nossa, será que eu tenho açafrão e nem sabia?
É, o açafrão, ele é muito parecido com o gengibre, só que ele é menor, ele é bem menor. E quando você raspa a casca dele, sai quase que uma tinta. É um laranja, é mais do que amarelo. E ele tem um cheiro bastante amargo. E um gosto também amargo. É interessante que, se ela quiser, ela manda uma foto para nós aí que a gente identifica. Mas ter bastante cuidado para não, né, confundir gato com por lebre.
Na dúvida, é melhor você comprar, né, e consumir.
E comparar, exatamente.
E se for o caso, plantar, né? Pega.
Sim, você vai na né? feira orgânica e ele espalha e dá uma flor que é linda e antidepressiva.
Tá certo. Outra questão aqui da Ana, do bairro Santa Catarina. Ela pede se o vinagre de maçã faz bem e se pode usá-lo, por exemplo, já que o balsâmico ainda é muito ácido, de acordo com o que tu explicaste aqui, Paulo.
Sim, o vinagre de maçã, ele é excelente. O Ayurveda sempre diz para quem, né? Então, quem precisa perder peso, quem precisa diminuir edemas e inchaços, deve tomar o vinagre de maçã de manhã e em jejum, junto com água. Mas não se recomenda, porque a nossa função digestiva, ela não pode ser excessivamente ácida, senão acidificamos o corpo. Então, mesmo o vinagre de maçã, embora seja melhor, ele não deveria ser usado na salada. E sim, pode fazer uma mistura até de gengibre com limão e colocar azeite de oliva. Fica fantástico e promove digestão.
Entendi. Tá aí a dica. E pra fechar, a Lourdes, né? Eu fui dizendo só duas, mas entrou mais uma nesse meio tempo. Então, pra não deixar ninguém sem respostas, a Lourdes, que ligou pra cá, ela pede. Ela falou arantos, suponho que seja o amaranto, né?
Uhum.
Deve ser isso, né? Pra que serve o amaranto?
Ele tem uma função nutritiva muito boa. Então, ele pode ser acrescentado naquela que as pessoas fazem de manhã, né? A famosa vitamina. Ele também ajuda na pele, ajuda a constituir um músculo de boa qualidade.
Tá, dica aqui, então. Na live, muita gente entrou, curtiu, em especial a Ana Cristina Salles, que escreveu bom dia para você, Paulo, excelentes dicas. O professor Adroaldo Lamaison também tá com a gente, obrigada.
É um querido, hein?
É mesmo. Saudade dele, inclusive. Tem que voltar aqui na rádio também para conversar com a gente. Um abração também. Paulo, a gente falou de muitas coisas e a pauta era a alegria. Então, para não deixar também a informação no ar, que formas a gente pode usar o alecrim e que outras plantas podem trazer alegria?
Isso. Nesse período, tudo que aquece. O alecrim, você pode usar o óleo essencial dele. Ele é um antidepressivo, ele melhora até nas dores das cólicas menstruais.
É aquele que a gente compra para fazer aromaterapia.
Isso.
Tá.
Uhum. De preferência sempre óleo essencial e não essência, né? Uhum. Porque o óleo essencial, ele não tem nenhuma mistura química. O hipérico, que também é muito fácil encontrar, porque ele melhora a circulação do cérebro, ele dá mais disposição, ele também incentiva a alegria. E todas as flores. Um antidepressivo fantástico é o jasmim, as rosas, né? O próprio, a flor do manjericão, que agora está no finzinho porque o frio vai acabar com ela, também são plantas que promovem imensa alegria, que pode ser tomada em forma de chá ou também como uma sugestão, né? Dar flores para quem você ama.
Deixar em casa o aroma, né?
Deixa.
Gostei da ideia, boa ideia. Então, dá para pegar as flores do próprio manjericão, quem tem, né?
Isso.
E coloca, corta ela, que vai ajudar o pezinho a crescer.
Isso.
E bota em casa,
e
com a aguinha.
Isso. Uhum. E se vai, ou faz infusão, né? Coloca na água quente, abafa e depois toma. Isso melhora, tudo que melhora o sistema endócrino, devolve para nós a nossa natureza. Nós somos de uma natureza alegre e feliz.
Que legal isso, olha que coisa boa, né? Inverno não é tempo de depressão, não é tempo de ser feliz também. Porque todo tempo é tempo de ser feliz,
né? Intensamente.
Que lindo isso. Pra quem não sabe, ficou na dúvida, né? A aromaterapia, a gente falou, tem várias casas que são especializadas, né? Em fazer esse tipo de trabalho. Então tem ali os óleos essenciais, são vários. Então, a sugestão é o de jasmim, de rosas,
o capim-limão, a lavanda, uhum. O gerânio. Eu tava esquecendo do gerânio. O gerânio é o melhor antidepressivo que tem, porque ele dá uma resposta imediata.
E são produtos que são uma ampolinha bem pequenininha, mas é uma gotinha já serve para 2-3 dias, né, Paulo?
Exatamente.
Pode usar, tem agora umas correntinhas que se compra para colocar próximo ao pescoço,
isso,
né?
Isso, ele tem ali como um vasinho, coloca uma gota ali, pode colocar no ambiente, pode colocar, por exemplo, a lavanda no um pulverizador e coloca no quarto do nenê, ele vai dormir tranquilo, calminho.
E até na fronha do travesseiro, me disseram.
Pode,
uma vez,
se,
né?
Põe uma gota.
Uma gotinha ali,
é,
né?
Quem tem depressão profunda, o óleo de rosas, ele é bem caro, mas vale a pena.
Tá certo. Fica a dica aí para todo mundo, então. Paulo, te agradecer muito a presença, viu?
Eu é que agradeço, né? É uma alegria estar aqui.
Alegria também. Na semana que vem tem mais, né, Paulinho Alvarenga, aqui na programação, porque todas as quintas-feiras ele aporta com o quadro Ciência da Vida, né, que na verdade é uma tradução quase que literal, né, do que é o Ayurveda.
O Ayurveda, e a gente aceita as sugestões dos nossos amigos, né, de temas.
Tá certo, então. Obrigada, viu, Paulinho? Um abraço para você.
Obrigado, querido.